E vamos ao assunto político. Hoje o nosso tema, inclusive reportagem, que agora há pouco a gente trouxe aqui. A reportagem não, é uma notícia que nós trouxemos agora há pouco aqui, uma nota que nós demos, o retorno às aulas da Universidade Estadual de Maringá para janeiro do ano que vem, janeiro de 2022. Alguns consideram que a Universidade Estadual de Maringá está voltando às aulas presenciais tarde demais. Alguns questionam, inclusive, como as aulas chamadas de, entre aspas, remotas, ocorreram na UEM. Daqui a pouquinho eu vou trazer até um comentário do ouvinte durante a minha conversa com o Thiago Valenciano sobre este tema. Thiago, é com você.
Olá, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. Bom, em primeiro lugar, é bom a gente considerar que é inegável que a UEM hoje é uma das melhores universidades do Brasil e do mundo. A UEM tem pesquisas de pontas, tem um centro de zootecnia e ciências agrárias sensacional, um centro de biológicas também sensacional, Nupélia, o museu o dinâmico interdisciplinar, que é o MUD. Enfim, a UEM está tentando agora acabar o seu centro de eventos, padecendo em relação às verbas e emendas parlamentares para conseguir encerrar a obra de um centro de eventos que deve se tornar referência para Maringá, e que a cidade precisa desse centro de eventos, inclusive, e está lá padecendo para conseguir ser encerrado. Enfim, a UEM tem um capital humano e físico muito importante, estrutural e histórico para Maringá. Porém, no assunto pandemia, alguns consideram que a Universidade Estadual de Maringá demorou demais para retornar com as aulas presenciais, e eu estou entre esses que considera isso. Por quê? Porque nós já estamos praticamente com uma vida semi-normal, né, digamos assim. Né? Ainda estamos utilizando máscaras, ainda estamos participando de ações com um pouco mais de cuidado, enfim. Estamos aí com 300 casos ativos de Covid-19 em Maringá, praticamente seguindo essa média nos últimos dias. Mas a universidade, enquanto uma instituição pública, precisa dar o exemplo também, né? Voltar com as aulas presenciais. Até porque prorrogar essa demanda para janeiro é algo que a gente já sabia que poderia acontecer um pouco antes, porque todos nós, e a UEM composta inclusive por pesquisadores, sabe que a pandemia tenderia a baixar bastante o ritmo dela a partir de setembro. Então, que fizesse um planejamento para voltar já com as aulas presenciais em novembro, em dezembro, enfim, adiantar um pouco isso. Por quê? Nós sabemos que as perdas relacionadas à pandemia da educação no Brasil, elas são irrecuperáveis. Nós, infelizmente, conseguimos fazer um faz de conta de um que finge que ensina e outro que finge que aprende em algumas instituições de ensino durante 2 anos, o que não é o caso da UEM. Né? As pessoas lá, de fato, aprenderam, estão agora tentando colar grau e acabar com essa saga universitária. Porém, a gente sabe que o ensino no Brasil ele é bem desigual, né? E Maringá ela é muito privilegiada porque ela é um polo de ensino e de educação já constituída há muitos anos. E pensar que a UEM poderia voltar com essas aulas presenciais é saber que esse planejamento poderia, de fato, ter acontecido de maneira um pouco mais contundente. Né? Eu acredito que a universidade tinha condição para fazer isso, para retomar as aulas presenciais, para voltar com segurança, para dar tranquilidade para os alunos, ou no mínimo para fazer um sistema misto, né? Para deixar um tempo o aluno que se sentir confortável ir para a aula presencial, transmitir de maneira ao vivo para quem estivesse em casa, e aí todo mundo sairia contemplado nesse retorno às aulas. O fato é que, infelizmente, a universidade vai ter que sofrer, vai ter que sacrificar férias de professores, vai ter que sacrificar bastante coisa para conseguir dar conta da formação dos alunos nesse período de pandemia. O que é triste, o que não é ruim, o que é ruim, o que não é confortável para ninguém, né? Para nenhum dos envolvidos nessa história, acaba ficando confortável, né? Nem para o aluno, nem para o professor, nem para a direção da instituição, porque todos estão sofrendo com a pandemia, é claro. Quem esteve na Universidade Estadual de Maringá e quem está lá até agora também está sofrendo bastante. E, infelizmente, mais uma vez, quem vai pagar o preço da pandemia são aqueles que são mais prejudicados, o professor e o aluno também.
Ô Thiago, eu fico pensando um pouco sobre tecnologia e o ensino universitário público, sabe? A gente que trabalha em instituições, né? Eu, por exemplo, trabalho há mais de 30 numa instituição de ensino superior privado, você percebe que existe um investimento muito grande em tecnologia para você dar eficiência, ou ter dado eficiência a esse ensino que nós tivemos, vamos chamar aí de remoto, né? Durante o período da pandemia. E a universidade, de certa forma, patinou em tecnologia. Lembra daquela discussão toda? Vai ter ensino remoto ou não? Tinha professor contra e tal. E tem até um ouvinte, vou até aproveitar essa conversa minha com você, e vou colocar aqui a opinião do ouvinte. Vou colocar o nosso ouvinte na jogada dessa conversa nossa. É o nosso ouvinte, o Marcos de Souza. Ele fala assim, ó. Um absurdo a Universidade Estadual de Maringá demorar tanto para voltar às aulas presenciais. Todas as instituições de ensino já voltaram, mesmo com adolescentes, nem todos vacinados. Depois o cidadão reclama que funcionários da UEM abusam, reclamam, né, dos excessos da UEM. E aí ele dá o exemplo da filha dele, nosso ouvinte Marcos. Ele fala assim, olha, minha filha é caloura e os professores, alguns, faltam às aulas remotas na UEM, gravam aulas acima da porcentagem mínima, ou seja, alguns se aproveitam do sistema e aí a coisa fica um caos, segundo o nosso ouvinte, né? Ele considera que já dava para ter voltado às aulas presenciais na UEM antes e chama isso de lamentável, né? Tua opinião, Thiago?
De fato, Gilson, que eu acabei de falar aqui, né? Todos os envolvidos estão sendo prejudicados. Mas, de fato, daria sim para ter voltado à aula presencial antes, né? Eu até me posicionei em relação até às aulas municipais aqui, recentemente, falando que a Secretaria de Educação de Maringá, por exemplo, poderia ter investido em câmeras, um kit simples ali, um kit youtuber, digamos assim, do professor, com uma webcam que custa R$400, R$500, com um ring light, um fone de ouvido, enfim. Com R$700 para o professor, daria conta do ensino municipal ter tido essas aulas remotas. E a UEM é a mesma situação, né? Não é possível que a gente não conseguiria fazer uma busca no orçamento estadual, uma vaquinha com a chamada Sociedade Civil Organizada de Maringá, empresários doando, gente se sacrificando, ajudando, ou até mesmo o próprio professor investindo em algo que veio para ficar e não vai voltar mais. Mas eu, tendo a UEM enquanto minha alma mater, né, e tenho sempre que valorizar bastante a UEM, tenho que ter a responsabilidade também de falar que há uma resistência muito grande por parte dos professores de aceitar a educação à distância, né? A educação à distância sempre foi vista por alguns professores da Universidade Estadual de Maringá como algo que é feito de qualquer forma, que é feito largado às traças, que qualquer um faz, que é ineficiente, que não serve para nada. E a prova disso é que a educação à distância cresceu demais no Brasil e, inclusive, conseguiu dar a formação no ensino superior nos rincões do país, né, no chamado Brasil Profundo, né, onde ela jamais poderia chegar. Onde, por exemplo, a Universidade Estadual de Maringá, que é uma das referências nacionais, não conseguiria chegar. E a própria UEM, inclusive, tem uma educação à distância consolidada, tem estúdios, tem tudo isso para poder acontecer, para poder fazer educação à distância. Então, assim, todos saíram prejudicados da pandemia, mas faltou um pouco de boa vontade, sim, de alguns professores de adquirir essa forma de educação à distância e conseguir tocar isso com os alunos. O Reginaldo, por exemplo, que é da UEM, que faz coluna aqui com a gente, se adaptou e tocou para frente, foi o que deu para ele fazer no momento. Quer dizer, ele cumpriu a sua parte, né? Pudera os demais professores também ter cumprido a sua parte nesse momento, que foi difícil para todos, né? Não foi difícil só para o professor, foi difícil para o aluno também.
Uma coisa que me incomoda um pouco, a gente pode até conversar sobre isso, nosso tempo já está esgotado, mas eu fico imaginando que o professor, aquele professor que fica em sala de aula e ele é o centro das atenções, e ele sempre tinha na sua imagem, né, dentro da sala de aula como autoridade absoluta, e ele, claro, preparado, todo ele estruturado para uma aula presencial, não se acostuma muito com a aula à distância, com a utilização de tecnologias. Você falou que isso veio para ficar, né? Enfim, eu acho que tem muitos professores que vão ter que se reinventar nessa história, né?
Assim, Gilson, os professores já se reinventaram na pandemia. Quem não sabia trabalhar online teve que aprender a trabalhar. O grande benefício da pandemia talvez tenha sido esse, de mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer muita coisa online, que economiza gastos, evita distâncias, riscos desnecessários, e todo mundo acaba se ajudando de maneira virtual. Prova disso que até a CBN, que fazia coluna pelo telefone, teve que se adaptar e fazer online, né? Então todo mundo teve que se organizar, não tem saída. Todo mundo teve que saber que o online veio para ficar e essa espécie de híbrido, ela vai continuar também. Eu participo de instituições, de organizações aí da sociedade civil, em que a transmissão ao vivo, ela se tornou uma tendência. Porque as pessoas tiveram que comprar webcam, tiveram que comprar tripé, microfone, para conseguir fazer o híbrido para aquele que às vezes não pôde participar de determinada reunião. Então, o online, de fato, veio para ficar e eu acredito que essa tendência na educação é uma tendência que não vai voltar mais atrás.
Bom, falando da CBN, nós estamos ficando cada vez mais multimídias, é uma diferença em relação a muitas rádios por aí, vamos continuar nesse caminho, viu? Quem quiser que nos acompanhe e quem vier pela frente, que nos observe e perceba que a gente veio, e realmente você colocou uma coisa importante, essa convergência de mídias veio para ficar. Ou a gente se adapta ou a gente fica. E como a gente não está afim de ficar, gostamos de ficar sempre à frente de preferência, mudamos, né, meu caro? Caro Thiago, um abraço. Até o próximo encontro.
Um abraço, Gilson. Até o próximo encontro. E quem sabe logo, logo aí a gente vai dar uma força para o Vitor Ramalho, o Sina Kamuri, Alexandre Barros aí nas lives da CBN. Né? Daqui a pouco vão dar uma mão nas lives aí também.
Claro, importante sempre, canal aberto. Afinal de contas, chegar ao nosso ouvinte, nosso internauta, aonde ele estiver, com informação e formação e também opinião.